Análise Política, com Orion Teixeira.
Bom dia para você, Orion.
Bom dia, Ana, Murilo, Luciana e ouvintes da Band News. Prazer voltar a falar com vocês.
Prazer é sempre nosso, Orion. Vamos lá. Semana agitada em Brasília e também aqui em Minas por conta das duas CPIs, né? O que está previsto? O que, que a gente deve ter pela frente?
Mais confrontos, né, Ana? Com certeza. Os aliados de Bolsonaro, como vimos na semana passada e como seus seguidores reafirmaram nas ruas deste 1º de maio, deixaram claro que o governo se sente acuado diante da possibilidade de ser investigado e acusado oficialmente por aquilo que deixou de fazer, pelos seus erros consecutivos. O medo é de que tudo isso fique explicitado, quer dizer, eles podem errar, mas não aceitam ser criticados ou corrigidos. A escalada de mortes mantém um ritmo macabro na pandemia e agora já faltam até vacinas em 9 capitais, inclusive Belo Horizonte, para a segunda dose da Coronavac. Os depoimentos mais esperados dessa semana na CPI da Covid em Brasília são dos ex-ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich, que depõem amanhã. Na quarta-feira será a vez do general Eduardo Pazuello, também ex-ministro da Saúde. E na quinta-feira, 6 de maio, será a vez do atual chefe da pasta, Marcelo Queiroga. Também deve falar o presidente da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antônio Barra Torres, sobre esse imbróglio aí da Anvisa com a Sputnik V, da vacina imunizante russo. E o único que tem incentivo mesmo para atacar o governo e para poder apontar, talvez revelar alguma situação nova aí, seria o Mandetta. Em Minas Gerais, a CPI dos furafilas também chega aí ao alto escalão e responsável pela vacinação irregular. O ex-secretário de Saúde, Carlos Amaral, depõe amanhã. Como ele também, outros assessores do gabinete e secretários juntos estão convocados. É hora da reta final para essa fase da investigação. Depois disso, a próxima etapa, a CPI vai investigar os gastos feitos pelo Estado no combate à pandemia no ano passado. Há suspeita aí de que o governo gastou menos do que exige aí o mínimo constitucional de 12% da receita, apesar de ter sido de ser ano da pandemia.
Orion, e hoje também tem, hoje na CPI, né, você mencionou essa CPI aí da Assembleia de Minas, hoje também tem uma reunião e vão ouvir finalmente o João de Pinho, né, que não tinha sido ouvido na semana passada.
Exatamente, ele aí, que foi chefe de gabinete, que foi acusado aí no caso, apesar de, além de ter furado filas e vacinado regularmente, ele está sendo acusado de ter criado aí uma operação de obstrução da investigação, tanto pelo Ministério Público como da Assembleia Legislativa, ao combinar com aqueles que se queriam depor, que vão depor essa semana também, alguma estratégia aí para poder blindar alguém ou alguns, eles próprios, né, da vacinação irregular. Então hoje começa esse depoimento, mas o mais esperado é o do Carlos Amaral, que foi o responsável e é o idealizador da vacinação irregular, o ex-secretário, por isso foi demitido.
Tá certo, Orion, a gente vai acompanhando esses assuntos todos aqui ao longo da nossa programação, a gente se fala na quarta-feira, talvez até antes disso, né, dependendo dos desdobramentos aí desse assunto todo. Um abraço para você.
E também tivemos aí na sexta-feira, no final do dia, a aprovação final do auxílio emergencial, né, que gerou muito desgaste pelo próprio governador, criado pelo próprio governador, quando na verdade buscava se amparar as famílias de baixa renda que ficaram desassistidas pelo governo mineiro durante o ano inteiro da pandemia. Quando a Assembleia então decidiu criar o auxílio emergencial e ainda encontrar, identificar a fonte de receita, na verdade viabilizando a fonte de receita por meio de outro projeto, que é o Recomeça Minas, né, que foi aprovado também e prevê a renegociação das dívidas tributárias do Estado e promove redução de impostos para alguns setores em dificuldades na pandemia. Então, na reta final de sua aprovação, o que aconteceu? O governador Romeu Zema anunciou a medida como se fosse sua iniciativa, né, e gerou duras reações dos deputados estaduais que o criticaram duramente, até de acusar de estelionato intelectual. Foram duros depoimentos. E o próprio presidente da Assembleia Legislativa e autor das iniciativas, Augustinho Patrus, divulgou mensagem em rede social na qual advertiu para os riscos criminais e até políticos aí da apropriação indevida. Horas depois, o governador recuou e pediu desculpas ao reconhecer que a criação do auxílio emergencial era realmente dos deputados. O governador pediu desculpas e a partir daí, qual consequência que tivemos na Assembleia, né? Foi aprovado o auxílio emergencial, que foi até aumentado em R$100, foi para R$100. Então, daqui para frente, o governo tem que tomar mais cuidado nessa relação, nesse relacionamento com a Assembleia, porque nunca teve uma boa base e uma boa interlocução com os deputados.
Tá certo, Orion. Então, até quarta-feira.
Com certeza. Agora, até quarta-feira, um bom dia para você, Murilo, Luciano e ouvintes da Band News. Quem quiser saber mais, pode consultar meu blog no www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos e faça um bom dia.
Abraço.